senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início ao nosso plenário, não esquecendo que se estão a realizar eleições, como fala a Dona Maria, para o Conselho de Administração da Assembleia da República, o representante do PAN, para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, dois membros, para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, três membros, para o Conselho Nacional de Saúde, seis membros, e para o Conselho Superior de Defesa Nacional, um membro. E, portanto, à medida que forem podendo, era bom que se votasse para que no final das sessões regimentais, pouco depois, se possam encerrar as urnas. Vamos, depois, entrar na ordem do dia, que começa com uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, proposta de lei 13/14, que procede à alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 894-B, 84 de 16 de dezembro, isenção das prestações de serviços efetuadas no exercício da profissão de médico veterinário, do pagamento do imposto sobre o IVA. Para abrir o debate, tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Atualmente temos uma taxa de IVA de 23% aplicada aos serviços médico-veterinários relativos a animais de companhia. No entanto, o mesmo profissional a prestar os mesmos cuidados médico-veterinários a animais usados para pecuária é sujeito a uma taxa de 6%. Sabemos que a diretiva determina que a taxa de IVA destes serviços não pode ser inferior a 12%, no entanto, a autoridade tributária interpreta que os atos aplicados aos animais de pecuária, como servem para a alimentação humana, devem ter taxa reduzida, ignorando que os restantes animais podem também ter impacto na nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, 75% dos agentes de doenças infecciosas nas pessoas são de origem animal. Por esta razão, a OMS, a Organização Mundial de Saúde Animal e a ONU lançaram a iniciativa intitulada Um Mundo, Uma Saúde, conceito que a Ordem dos Médicos Veterinários Portugueses também defende. Seja para alimentação ou não, a ligação entre pessoas e animais é inegável e, de facto, medicina veterinária é medicina e visa também salvaguardar a saúde de todos nós. Não se justificando, por isso, qualquer discriminação na taxa de IVA a aplicar, pelo que proponho harmonizar a taxa de 6% para todos os atos médico-veterinários. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Região Autónoma da Madeira traz-nos uma proposta de lei de reconhecimento da importância dos atos médico-veterinários nas políticas fiscais que continuam a ser tratados como se de um luxo se tratassem. Para além de muitos serviços médico-veterinários terem um caráter obrigatório, quando falamos em medicina veterinária, falamos também em saúde pública. Pelo que este argumento deveria ser suficiente para aqueles que consideram que os médicos veterinários não devem ter igual tratamento aos dos outros profissionais de saúde. O PAN não só considera que os médicos veterinários devem ver esta injustiça corrigida, valorizando aquele que é o seu papel na sociedade, mas consideramos também que a saúde animal tem de ser uma política importante para o Governo. O PAN já apresentou diversas propostas com diversos formatos, diferentes soluções, na perspectiva de garantir um caminho que baixasse o IVA nos serviços veterinários. Por isso, uma decisão dessas significaria também menos custos para as pessoas que têm animais considerados de companhia ou até para as associações de proteção animal que tantas vezes se substituem ao Estado, se tantas vezes fazem aquele que é o papel do Estado, esterilizar, garantir cuidados médico-veterinários aos animais abandonados. É com muito sacrifício que muitas vezes conseguem aceder a estes serviços. É com muito prejuízo pessoal que muitas pessoas que se mobilizam pela proteção dos animais têm de pagar contas tão avultadas num serviço médico veterinário, o que se deve ao facto de quase um quarto desse valor ser o imposto de valor acrescentado. É indiscutível, senhoras e senhores deputados, a importância dos animais considerados de companhia para cada vez mais pessoas. Há um movimento nacional e internacional cada vez mais forte pelos direitos dos animais. Há cada vez mais estudos académicos que não só evidenciam o papel que os animais têm na vida das pessoas, como inúmeras obras e tratados sobre o seu valor intrínseco e as suas vidas emocionais. O facto desta Assembleia ter garantido na última sessão legislativa avanços na criminalização dos maus-tratos e no abandono de animais de companhia, de se ter reconhecido no Código Civil que os animais são seres dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, são passos que evidentemente necessitam de ser acompanhados também pelas políticas fiscais. Para concluir, senhoras e senhores deputados, os animais são também evidentemente vítimas da pobreza, ou seja, há muitos detentores de animais de companhia que evidentemente se preocupam com os seus animais, que gostam dos seus animais, que têm neles a sua única companhia, mas nem sequer podem equacionar a ida a um médico veterinário devido aos custos elevados dos tratamentos associados. E evidentemente o Estado deve garantir respostas. Para isso, o PAN tem aqui trazido uma série de propostas com esse mesmo objetivo. Hoje mesmo trazemos mais uma. Que o Governo português possa empreender as diligências necessárias para aplicar a taxa reduzida aos atos médico-veterinários no âmbito da revisão do quadro da Diretiva das Taxas de IVA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Quero só dizer que há pouco induzi em erro as senhoras e senhores deputados, porque as votações que estão em curso não são na Sala Dona Maria, são na Sala do Senado. E, portanto, fica reposta a verdade dos factos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde sempre que a relação do homem com os outros animais assume um papel preponderante. Estima-se que há mais de 10 mil anos que o ser humano se relaciona com cães e gatos. Essa relação, muito importante em vários domínios, tem atualmente reflexo na nossa sociedade, na nossa cultura e nos nossos costumes. Não será por acaso que mais de metade dos lares portugueses têm pelo menos um animal de estimação. Em muitos desses lares, onde só habita uma pessoa, o animal de companhia é mesmo a única companhia dessa pessoa. É por isso muito importante tratar da saúde dos animais, aqui em sentido literal. Ao cuidar da saúde dos animais, estamos a cuidar da saúde humana, estamos a cuidar da saúde pública. O médico veterinário é o principal responsável pela prevenção de zoonoses, doenças que se transmitem dos animais ao ser humano, que por sua vez originam mais de metade das doenças infecciosas humanas. No entanto, a profissão de médico veterinário é a única na área da saúde que não está isenta de IVA. É por isso legítima a pretensão da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e da deputada, Sra. Deputada Cristina Rodrigues em reduzir ou mesmo isentar a taxa de IVA nos atos médico-veterinários. No entanto, esta pretensão esbarra na Diretiva 112 de 2006 do Conselho da União Europeia relativa ao Sistema Comum do Imposto sobre o Valor Acrescentado. O Gabinete do Sr. Ministro de Estado e das Finanças é taxativo a dizer que qualquer redução ou isenção de IVA em atos médico-veterinários não está em harmonia com as disposições da Diretiva do IVA que vinculam o legislador português, o que se comprova pela verificação que todos os países da União Europeia aplicam a taxa normal de IVA a estes atos médicos. Há menos de um ano, em resposta a eurodeputados, o Comissário Europeu da Economia confirmou que os cuidados veterinários animais de companhia não podem beneficiar de uma taxa reduzida de IVA. Assim, não sendo possível, por via da redução da taxa de IVA, ter-se-á de procurar outras vias mais eficazes para promover o aumento dos tratamentos preventivos dos animais, a pensar na saúde pública e no meio ambiente. Preocupação tida por inúmeras associações, um pouco por todo o país, que têm tido um trabalho incansável e nem sempre reconhecido na defesa dos direitos dos animais, muitas vezes em substituição das responsabilidades do Estado. Assistimos a um sério problema de sobrelotação de muitos centros de recolha oficial, cuja resolução não é fácil. Os técnicos alertam que os animais se acumulam nestes centros e não têm condições para albergar o excesso de população. Por outro lado, globalmente, as câmaras municipais não são dotadas com meios para enfrentar a crescente população canídea. Há registros de matilhas de cães selvagens que potenciam o risco de saúde pública através da transmissão de doenças, destruição de infraestruturas agrícolas, ataques a homens e a outros animais. Há um ano, o país assistiu com consternação ao incêndio em Santo Tirso, que tirou a vida a mais de 70 animais, onde, inequivocamente, o Estado falhou, quer ao nível da autarquia local, quer ao nível do Governo. E como é que o Governo resolve o problema? Instrumentaliza os animais de companhia na mercearia política, com forças políticas e ativistas. Transfere a tutela dos animais de companhia da DGAV, entidade com competência e experiência em saúde e manejo animal, para o ICNF, Instituto das Florestas, sem qualquer sensibilidade e know-how na área dos animais de companhia. Exatamente. Seja em questões de saúde pública, seja na interligação com as autarquias e com os médicos veterinários municipais que dependem da DGAV e não do ICNF. Contra todos os parceiros técnicos e científicos, por teimosia e inaptidão política, o Governo insistiu numa decisão que compromete seriamente o bem-estar e a saúde dos animais de companhia, retirando-os do Instituto próprio e transportando-os para o Instituto da Floresta, que sofre há anos de falta de meios humanos e financeiros para fazer face aos seus compromissos, como tem sido repetidamente reconhecido pelo seu Presidente.
É verdade.
Com isto, são os animais de companhia os principais prejudicados. O PSD sempre trabalhou na defesa dos animais, nomeadamente quando se criminalizou os maus-tratos dos animais em 2014 por sua iniciativa, ou se criou o Estatuto Jurídico dos Animais em 2017. Mas, como vimos, mesmo sem alterar a taxa do IVA, o Governo pode e tem muito a fazer em matéria de defesa e da saúde dos animais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As iniciativas hoje em discussão dizem respeito ao IVA sobre serviços prestados por médicos veterinários, visando a extensão da aplicação da taxa reduzida de 6% aos cuidados médico-veterinários para animais de companhia. Uma discussão pelo impacto na receita fiscal que objetivamente tem, devia ser tida em primeiro lugar no quadro de um orçamento do Estado, uma vez que estas matérias não devem ser vistas de forma isolada, mas antes de uma perspectiva global que tenha em conta o equilíbrio relativo do imposto, neste caso o IVA. É que quando discutimos de forma isolada estas questões das taxas do IVA, e muitas vezes aparecem aqui estas propostas, em assuntos de tal forma específicos, temos sempre o problema de que isoladamente há sempre razões que justificam os muitos pedidos que chegam à Assembleia da República para baixar o IVA em este ou aquele setor de atividade ou produto. À boleia de discussões isoladas e não de uma perspectiva de conjunto sobre a estrutura do IVA, podem cometer-se injustiças relativas nas taxas de diferentes produtos e serviços. Há ainda outro problema quando discutimos estas propostas para baixar o IVA deste ou daquele produto. É que não temos qualquer garantia de que esta redução se venha a refletir nos preços praticados ao consumidor. Ou seja, a redução do IVA pode ser totalmente absorvida e pode não significar a redução de preços, não adiantando nada no objetivo proclamado pelas iniciativas em apreço, que é o tornar mais acessível o acesso a serviços veterinários por parte de pessoas que tenham animais de companhia. Nós reconhecemos a necessidade de dar passos para tornar estes serviços mais acessíveis, porque ter um animal de companhia não pode ser um luxo acessível só a alguns. Temos é dúvidas que estas iniciativas resultem nessa maior acessibilidade. E é por reconhecermos que é preciso dar passos nesse sentido que o PCP apresentou no Orçamento de Estado para 2021 uma proposta que dizia o seguinte: em 2021, o Governo reforça o investimento nos hospitais veterinários universitários com vista a melhorar a prestação de serviços veterinários desses